UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Seguindo pelo UFMG Educativa com o programa Noite Ilustrada. Como traduzir a forma artística da literatura ou da música para a dança? Essa questão permeou grande parte da investigação da artista e pesquisadora Ciane Araújo. Ela é autora do livro Coreográfica, o espetáculo Nazaré do Grupo Corpo, que faz uma análise da estrutura coreográfica do Grupo Corpo, companhia de dança, no espetáculo Nazaré. Em novembro, esteve no México desenvolvendo trabalhos artísticos e participando de conferências na Universidade de Guadalajara, onde publicou um livro. Entre o Corpo e Cultura, Tecnologias e Processos Criativos, Ciane desenvolve pesquisas sobre o aprendizado para o ensino da dança. Para falar sobre dança, linguagem e aprendizado, eu convido a professora e doutoranda Ciane Araújo para esse bate-papo. Vamos lá. Ciane Araújo, seja bem-vinda aqui ao UFMG Educativa, ao programa Noite Ilustrada.
Boa noite.
Olha só, você desenvolveu diversas pesquisas sobre as traduções, né, para diversos tipos, de diversos tipos de signo e linguagem para dança, não é?
Isso.
Que é uma coisa realmente fascinante, porque é de se pensar assim, como é que se traduz, por exemplo, uma obra literária para um espetáculo de dança? É bem intrigante isso mesmo, né?
É, com certeza.
Você consegue explicar? Rapidamente?
Tudo parte a partir das teorias da semiótica. Uhum. Né, do meu estudo com a semiótica e com a tradução intersemiótica.
Uhum.
Bom, então a gente parte sobre as relações de sentido entre os diferentes sistemas sígnicos, ou seja, das diferentes linguagens, né?
Uhum.
E, bom, o que é interessante aqui é uma linguagem artística, ela é tratada como um texto, né?
Uhum.
Eu posso interpretar. E a interpretação é sempre livre, né? Cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua leitura sobre uma determinada linguagem, uma música, uma obra literária, né?
Verdade.
E a partir disso, né, da sua interpretação, é possível que se desenvolva, então, uma, vamos dizer, releitura, né?
Uhum.
Mas que seria a tradução. Para dança, por exemplo, né? Que é a área que eu mais domino.
Pois é realmente fascinante isso. É tentar entender, por exemplo, como que uma arte específica, por exemplo, a literatura, né, consegue ter uma equivalência na dança. Como é que essa tradução ocorre, assim? E, por exemplo, alguém que não tenha lido o livro, alguém que leu o livro, é possível que essa pessoa assista ao espetáculo de dança e reconheça algo da obra ali, ou a proposta não é essa?
Depende, né? Existem vários tipos de tradução,
uhum,
né? Claro que pode sim, claro, e você sempre tem elementos que estão dentro, mas pode ser de uma forma mais literal ou de uma forma mais subjetiva,
uhum,
né? Se você pega uma obra como um balé clássico, que é baseado em algum conto, né, alguma história, geralmente ela é mais literal, né, porque tem uma narrativa, tem os atos, e vai recontando aquela história ao decorrer do espetáculo.
Uhum.
Né? No caso da minha pesquisa de mestrado, que foi sobre o balé Nazaré do Grupo Corpo,
isso,
e que ele se baseou, então, na verdade, em várias obras, né, de Machado de Assis. Então tem desde o romance Esaú e Jacó, mais alguns contos como O Homem Célebre, Terpsícore. Então isso em um espetáculo de 40 minutos, ele fica mais subjetivo até pela perspectiva, né, da dança do grupo, que é uma dança contemporânea.
Uhum.
Né? Mas é possível detectar elementos, obviamente presentes, né, que fazem essa conexão da literatura com a obra, né? Em especial nessa obra do Nazaré,
uhum,
um elemento muito forte, muito significativo é a música, né, que a música do José Miguel Snick, ela foi composta, né, que na verdade é uma adaptação, uma recriação, como ele diz, da música de Ernesto Nazaré, que é o homenageado do espetáculo, né, mas a partir da literatura de Machado de Assis. Uhum. Então, ele já dialoga essas duas áreas, né?
Uhum.
E aí você tem a presença muito forte da música que o grupo Corpo ele usa para compor, né? Especialmente Rodrigo Pederneiras usa para compor as coreografias do espetáculo. Então, é muito, né, a gestualidade, ela dialoga muito com a música, que dialoga muito com o conto. Então, quando parece tocar o piano, quando há um triângulo amoroso.
Uhum.
Então, são elementos que a gente vai detectando ao longo da obra que dialogam com a literatura. É. Mas também tem figurinos, né?
Isso,
as cores dos figurinos, a iluminação, cenografia. Tudo isso, né, dialoga com esse contexto. E que, claro, que a dança ela sempre vai gerar também uma narrativa.
Uhum.
Né? Ela também é um outro texto que pode ser lido pelo que você interpreta, né, diante dos gestos, dos movimentos que estão sendo realizados.
Entendo. Apesar de na dança o corpo ter a primazia, né, de emissor de sentido, como você acabou de falar, os cenários, figurinos, tudo isso colabora para a construção do sentido final do espetáculo também, né?
Com certeza, colabora com certeza. Né? Mas claro que muita gente pode assistir e não fazer essa conexão direta.
Exatamente, que é o que é interessante também, né? Eu estou fazendo uma pergunta, esse tipo de pergunta para você, porque você é pesquisadora e tudo mais. Mas o interessante mesmo da arte é ter essas diversas traduções, né? E ir se transformando em outra coisa. A partir de um livro ou de uma canção que você ouviu, você faz uma outra obra a partir daquilo e não necessariamente tem que deixar explícita qual foi a influência ou qual foi a inspiração.
Com certeza, né? A criação artística na contemporaneidade, então, é muito frequente. Né? Porque nada vai surgir do nada.
Com certeza.
Né? E hoje, então, estamos muito conectados e com muitas informações, muito acesso a obras, a vários tipos, né, de linguagens, expostos a todo momento. Então, se a gente for selecionar exatamente tudo que a gente quer traduzir, talvez não vamos dar conta.
E tem uma... Tem uma frase que eu acho bacana, uma observação interessante, que é o seguinte: algumas pessoas são um pouco cínicas com relação a influências, não é? Porque elas dizem assim algumas vezes: essa canção foi inspirada em quem? Mas não tem nada a ver. E aí, por outro lado, se o artista deixa muito explícito a influência, aí começam a dizer que ele copiou.
Tem os dois lados da moeda, né?
Exatamente.
Mas tem também essa proposta: eu quero fazer, né, baseado em tal obra, só que em dança, não é, né, não é uma literatura, não é uma escrita de uma escrita, mas é uma dança. Mas o oposto também acontece, né? Existem poesias escritas e homenagens às obras, a danças, né, a coreografias. Então, todos os tipos de tradução são possíveis.
Com certeza. Né? Isso é que é fascinante na arte de um modo geral. Vocês estão ouvindo o programa Noite Ilustrada pela UFMG Educativa. Eu sou Luciano Freitas, estou conversando com a artista e pesquisadora Ciane Araújo. Vamos falar um pouco sobre o aprendizado da dança, o ensino da dança. Quais são os objetos próprios que são usados para se ensinar essa arte?
Ah, sim. Bom, existem vários processos de ensino. E depende muito do seu objetivo, né? O que ensinar na dança? Né, existem várias danças também. É sempre muito amplo.
Com certeza.
Né? Bom, eu posso dizer que ultimamente eu trabalho com produção de objetos de aprendizagem para o ensino de dança. É a minha pesquisa de doutorado.
Uhum.
E são objetos virtuais, né? É um jogo digital e dois vídeos animados interativos. E ele trabalha um conteúdo específico de anatomia para ensino de dança.
Uhum.
Né? Não são recursos usuais, muito comuns na área de dança, porque geralmente você tem uma sala de dança, música, espelho, barra, alguma coisa desse tipo, e a aula acontece com a intervenção do professor, que fica instruindo a todo momento, né?
Uhum.
Na grande maioria das vezes. Mas como é um material voltado para um curso de licenciatura, né, em dança, Então, é um curso que tem uma carga horária teórica, mas uma carga horária prática também. E que tem esse objetivo de trabalhar conteúdos de anatomia voltados para a dança. Uhum. Né? Então, os objetos, eles são muito diversos. Né? Hoje em dia, você usa-se muito vídeos para ensinar dança, para... Né? Tem videoaulas, muitas videoaulas, né? Uhum. Então, os objetos são muito diversos conforme o conteúdo que você pretende trabalhar. Uhum. Né?
Nesse contexto que a gente está conversando aqui, sobre tradução de signos e tudo, e voltado para a dança, né? Como que aparentemente uma coisa frívola ou banal acaba se transformando numa cultura própria, né? É impressionante isso.
Sim, claro. Com certeza.
É incontrolável.
É incontrolável, né? E a nossa cultura, então, ela é muito marcada, né, por essas trocas, né, culturais, né, como aconteceu com o carnaval, com o samba, com vários outros elementos, né? Culturas, muitas vezes, das camadas populares que foram elitizadas e vice-versa, né?
Ou o movimento hip-hop com os b-boys, né, que são os dançarinos que fazem parte do movimento hip-hop, terem se inspirado em Muhammad Ali. Nos movimentos dele no boxe, eles traduziram isso para dança. É impressionante, né?
Sim, como acontece também com o contato e improvisação, né, que nasce lá também das artes marciais, com vários outros também que tem essa outra vertente também, né? Assim, outras áreas de esporte que também trazem elementos da dança.
Exato.
Né? Então, isso também acontece.
É verdade. Alguns, Jean-Claude Van Damme, por exemplo, ele estudou balé durante muito tempo.
Isso,
e ele
exatamente.
Falava que isso ajudava demais.
Sim, claro.
Movimentos dele. Que está tudo muito relacionado, né? Você está trabalhando com o corpo.
Exatamente.
São movimentos belíssimos, assim, as artes marciais orientais, por exemplo. Aquilo são coreografias.
Sim.
Que acabam, assim, exaustivamente sendo ensaiadas, né? O cara não se diz, eu estou ensaiando uma coreografia, mas no fundo é o que ele está fazendo.
Exatamente. Agora, falta só tocar a música.
Só falta tocar a música. Você teve uma experiência no México recentemente, né? Fala um pouco dos trabalhos que você apresentou e desenvolveu por lá.
Então, eu apresentei o meu livro, Semiótica e Dança, né, que é a segunda edição, que fala sobre esse processo de tradução intersemiótica do Balé Nazaré. Também dei uma palestra sobre a minha pesquisa de doutorado, trabalhando sobre a questão da anatomia para dança, uso de objetos virtuais. E também uma apresentação, né, artística no Museu Rambla Catalunha sobre duas obras, né, foram duas obras, Tributo a Blanco, de Otávio Paz, e Entre Noites. Todas duas baseadas também na literatura. Uhum. A primeira, obviamente, é sobre o poema Blanco, de Otávio Paz. E a segunda obra também de um poema chamado Entre Noites, em português, e coloquei em espanhol o título Entre Noites, uhum. Mas é um poema de Olga Valesca. Então, esses dois espetáculos foram apresentados e também uma oficina que eu trabalhei sobre BNC, que é um método de educação somática, mas também relacionado à minha pesquisa e à criação artística, né? Também trabalhando um pouco sobre metodologia de ensino de dança a partir da tradução também, intersemiótica. Então foram essas quatro atividades, uhum. desenvolvidas em 2 dias, foram 2 dias de muito trabalho.
Bem intensos, né?
Bem intensos, mas foram concluídos com êxito. Fui muito homenageada pela universidade e pediram até, né, para desenvolver mais vezes os trabalhos, com mais tempo, com mais duradouros os trabalhos. Né? Uhum. Mas foi muito satisfatório fazer esse tipo de trabalho. É sempre muito boa essa possibilidade de poder trocar, né? Compartilhar experiências.
Com certeza.
É tanto para mim quanto para a universidade que recebeu, né, o trabalho. Uhum. E aí agora a gente fica na expectativa também, né, deles virem também e compartilhar um pouco da cultura deles, quem sabe futuramente.
Ah, com certeza. Essa troca é o mais bacana de tudo. É, Ciane Araújo, parabéns pela experiência no México, pelo seu trabalho como um todo. E vamos encerrar falando aqui para as pessoas terem mais contato com o seu trabalho, por exemplo, com o Análise Contemporânea, o espetáculo Nazaré do Grupo Corpo, né? Publicado pela editora Apris. Apris, que fala? Apris.
Sim, livro da editora Apris, né? O Análise Coreográfica. É, na verdade, ele é um pouco diferente do Semiótica e Dança. É um livro mais completo, ele é mais ampliado do que o outro e tem um enfoque diferente, né? Um enfoque que fala sobre mais a questão da análise, né, do espetáculo. Então, ela é mais desmiuçada, ela é mais enfatizada, diferente do Semiótica e Dança, que eu falo mais do processo de tradução intersemiótica. Então, um livro complementa o outro, apesar de um ser em espanhol, outro ser em português.
Uhum.
Né? Mas é um livro que foi Análise Coreográfica foi lançado ano passado, no Sesc Paládio. E tivemos a grata participação do grupo experimental do Grupo Corpo, que é o Grupo Corpo Cidadão. E também a participação de alunos do curso de teatro, arquitetura, dança da UFMG, que fizeram uma performance. E também da Olga Valesca, que ela também é bailarina, que dançou um chorinho, foi muito bonito.
Olha que bacana.
Sim, foi um lançamento muito especial.
Ciane Araújo, obrigado demais pela entrevista. E sinta-se sempre à vontade para passar por aqui, para conversar com a gente, comigo, com o resto da turma aqui da UFMG Educativa.
Eu que agradeço. Tá? Agradeço muito a oportunidade. Espero que todos tenham aproveitado um pouquinho dessa conversa. E precisando, né, de entrar em contato para conhecer um pouco melhor do trabalho, tem um blog chamado dançaravida.blogspot.com e também pode entrar em contato pelo e-mail cianepaula@yahoo.com.br.
Ok, obrigado, boa noite para você, até a próxima.
Boa noite, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Você acabou de ouvir a entrevista com a pesquisadora, artista e professora Ciane Araújo. Nós falamos sobre a relação das diversas linguagens com a dança, fruto das pesquisas feitas por ela e que geraram o livro Análise Coreográfica, o espetáculo Nazaré do Grupo Corpo, que foi publicado pela editora Apris. Você encontra outras informações sobre esse livro no site editoraapris.com.br, editoraapris.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.